Senhores Deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Temos aqui connosco o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, que manifestou interesse e disponibilidade para fazer a apresentação das propostas de lei do Governo 28 e 29, que já deram entrada, respectivamente, sobre a alteração à lei da rádio e a alteração à lei da televisão. Eu vou dar, conforme combinámos, vou dar de imediato a palavra ao Sr. Ministro para fazer a respectiva apresentação e depois seguiremos, começando pela ordem dos diplomas, pela Sra. Deputada Relatora da Lei da Rádio e depois pelo Sr. Deputado Relator da Lei da Televisão e depois de todos os outros grupos parlamentares. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente e à Comissão também a disponibilidade para termos esta oportunidade de refletir sobre as duas propostas de lei em causa antes do debate e da sua apreciação na generalidade em plenário. Creio que isso é bom para podermos tomar melhor nota das orientações que nessas propostas estão consignadas, tanto mais, permitam-me que o diga já à cabeça, que tratando-se de matérias tão relevantes do ponto de vista do contributo que dão para o exercício de um direito fundamental como é o direito de expressão, desejavelmente poder haver em torno delas não só o máximo esclarecimento possível, como também, e se assim for o caso, o máximo consenso possível. Começando por este ponto, queria dizer-vos que os trabalhos preparatórios, tanto na nova proposta de lei da rádio como na alteração à lei da televisão, foram trabalhos que se desenvolveram com amplo esforço de consulta e de audição, digamos, das entidades interessadas. Não foi possível ouvir toda a gente, já sabemos, mas, na verdade, esse período de consulta alargado teve muito significado e eu creio que ajudou a criar um clima muito favorável à aceitação das iniciativas tal como elas estão apresentadas. Mas depois os senhores deputados avaliarão esse aspecto. Permitam-me que comece por um dos diplomas, começaria pela proposta de lei da rádio, tentando identificar os pontos que julgo principais no que diz respeito às orientações propostas. Em primeiro lugar, quanto ao tópico da transparência, da titularidade e da organização interna dos operadores e dos respectivos serviços de programas de rádio. A orientação é a seguinte: devem, neste aspecto, portanto, os titulares e os detentores de participação no capital social dos operadores de rádio, a indicação dos órgãos de comunicação social que àqueles pertençam, a composição dos seus órgãos de administração e de gestão e a identificação do responsável pela orientação e supervisão dos conteúdos nas respectivas emissões, devem todos estes aspectos que referi ser tornados públicos, obrigatoriamente, portanto, no sítio eletrónico dos respectivos órgãos de comunicação social. E se, quase diria por absurdo, houver órgãos de comunicação social que não disponham de sítio eletrónico, os mesmos elementos devem supletivamente ser comunicados à entidade reguladora para a comunicação social. E esses dados devem ser necessariamente atualizados sempre que se atinja ou reduza uma participação na estrutura de capital para além de certos patamares. Entre a quem ou além desses patamares? 5, 10, 20, 30, 40 ou 50% do respectivo capital social ou dos respectivos direitos de voto. E bem entendido, a partir do momento em que haja alteração de domínio na sociedade em causa, essa alteração de domínio tem igualmente que ser participada, bem como participados devem ser também todas as alterações na composição dos órgãos de gestão e dos diretores dos respectivos conteúdos. Estamos, portanto, num patamar em que o princípio da transparência deve ser por inteiro o princípio prevalecente. Num outro ponto, igualmente relevante, o ponto da matéria atinente à concentração dos órgãos de comunicação social. Estamos a falar de rádio. E estamos a falar de rádio que tem dimensões bastante diferenciadas. A matéria das rádios locais, com o seu âmbito próprio, tem especificidades que importa considerar e de que maneira numa lei como esta. E, evidentemente, a matéria das rádios nacionais tem uma outra dimensão. No que diz respeito às rádios locais, a aposta é claramente no sentido de flexibilizar as soluções admitidas na lei para viabilizar a sustentabilidade, a dinâmica, a modernização, a capacidade das empresas de comunicação social que operem no âmbito local. Isto significa que a aposta que esta lei pretende fazer é precisamente a de contribuir para dar maior dinâmica às empresas de comunicação social de âmbito local. Como? Se até agora, de acordo com a lei vigente, não é admissível uma detenção de licenças de rádio em número superior a 5 por uma mesma empresa, verificando nós que o número de licenças de rádios locais atualmente atribuídas anda na ordem das 350 no conjunto do país, fará, do nosso ponto de vista, sentido que a flexibilidade quanto à possibilidade de gerir licenças de rádio possa ser muito mais aberta e, em vez da fórmula restritiva das 5 rádios, optamos por estabelecer um limiar nos 10% do total das licenças emitidas. O que significa, portanto, que à volta de 35 licenças poderão vir a ser detidas por uma mesma empresa que faça, digamos, a gestão de operadoras de rádio no âmbito local. Já no âmbito nacional, a regra é de que não seja admissível que haja uma detenção de frequências, estamos a falar do espectro hertziano naturalmente, e portanto em frequência modulada, igual ou superior a 50% dos respectivos programas habilitados na mesma área de cobertura. E falarmos, portanto, de um patamar igual ou superior a 50%, significa cuidar de impedir que uma lógica de concentração criasse um regime de monopólio ou quase monopólio, ou mesmo de influência dominante no espectro operacional das rádios, refirmo ao âmbito nacional. Mas voltando outra vez ao âmbito local, também tomamos cautelas relativamente aos riscos da concentração. Se há pouco referi que passariam a ser admitidos limites até 10% no controle das licenças, é preciso ter depois em linha de conta o impacto que isso eventualmente poderia ter no território. Ou seja, uma coisa é poder ter 10% das licenças com um grau de distribuição heterogéneo no conjunto do território nacional, outra coisa seria admitir que os 10% das licenças pudessem concentrar-se no mesmo espaço, imaginemos, no mesmo distrito. Se não tivéssemos cautela, significaria que poderíamos ter as rádios locais de um mesmo distrito titulados por um mesmo operador e isso, seguramente, não seria aceitável do ponto de vista das cautelas quanto à não concentração. E, portanto, aquilo que a lei prevê é que não haja um patamar igual ou superior a 50% dos serviços de programas no mesmo âmbito local, ou no mesmo âmbito distrital, e que, portanto, sendo assim, nunca se dê esse fenómeno do risco da concentração incidindo num ponto especial do território, num ponto específico do território. Com esta regra para salvaguardar os riscos da concentração, procura-se, portanto, definir, como disse, soluções de maior flexibilidade e, ao mesmo tempo, de suficiente prudência. Um outro aspecto que gostaria ainda de realçar é que, no que diz respeito à alteração do domínio dos operadores que prossegue a atividade de rádio, mediante licença, esta possibilidade de alteração do domínio só poder ocorrer após 3 anos em relação ao momento da atribuição original da licença. E este parece-nos ser um princípio de estabilidade mínima. Se uma entidade obtém uma licença na sequência de um concurso público, a lei certamente deverá tomar cautela para que não seja possível a quem obteve uma licença na sequência de um concurso poder, digamos, alienar essa licença logo no dia seguinte. Ou poder criar situações de alteração no domínio logo no dia seguinte. E, portanto, o prazo de 3 anos para garantir o mínimo de estabilidade parece-nos ser um prazo recomendável. Já se estivermos perante uma situação em que se trate de alteração do projeto inicial, aí o prazo, do nosso ponto de vista, deve ser menos exigente, deve ser 2 anos, sendo que, e sublinho este aspecto como relevante, tanto num caso como no outro, tanto na alteração do domínio, como na autorização para a alteração dos projetos iniciais, estes atos devem ser mediados por autorização da entidade reguladora. Um outro ponto em relação ao qual estabelecemos um princípio de alteração é o princípio da especialidade. Como se sabe, há o princípio segundo a qual as empresas titulares de órgãos de comunicação social devem ser subordinadas, digamos, à especialidade do objeto. Entendemos, todavia, modular, este princípio da especialidade do objeto, permitindo que no âmbito das rádios locais possam ser titulares de rádios locais empresas que não tenham apenas por objeto exclusivo a gestão de rádios locais, mas igualmente a possibilidade de terem a gestão de outros meios de comunicação social de âmbito regional ou local. Permitindo, portanto, também com este passo, uma maior sustentabilidade das empresas que se dediquem às atividades de comunicação social em âmbito local. Noutro domínio das nossas preocupações, nós apresentamos na lei, e ainda em nome do princípio da flexibilidade, uma solução inovadora, que é a solução da possibilidade da transmissibilidade das licenças nas rádios locais, o que ocorre pela primeira vez. O que até hoje é admissível é que haja alterações na titularidade, ou seja, na mudança dos titulares relativos à empresa detentora da licença. O que agora se passará a permitir, no que diz respeito às rádios locais, é a própria transmissibilidade da licença. Mas para que isso aconteça, e para que essa transmissibilidade não venha a poder ocorrer em situação especulativa, o que se exige com a transmissão da licença é que com ela seja transmissível o universo dos bens, dos direitos e das obrigações ligadas à exploração da rádio local, para que não haja apenas a transmissão, digamos, de um alvará, o que há é a transmissão de um alvará e de um universo que sustenta a atividade operativa da rádio local que estiver em causa nesse ato de transmissibilidade. Os prazos para esta transmissibilidade são os mesmos que referi há pouco relativamente às possibilidades de alteração do domínio. Flexibilizamos também as condições de exercício da atividade de rádio. Passa a permitir-se rádios temáticas em condições mais favoráveis, passa a não ser obrigatório que, ao nível concelhio, haja necessariamente rádio generalista, podendo haver rádio com as várias modalidades possíveis, desde a generalista àquela que tenha uma natureza temática. Isso depende depois das regras em concreto dos concursos públicos que vierem a ser abertos, e também se abre mais facilmente as possibilidades da conversão dos tipos relativamente aos vários projetos de rádio em atividade. Quanto ao tema dos noticiários, gostaria de referir aqui que se dá relevância àquilo que é, no fundo, uma situação de facto existente nas rádios locais. A relevância dos chamados colaboradores credenciados. E sabendo que os colaboradores credenciados têm, ao nível das rádios locais, um papel muito importante também na, digamos, produção noticiosa, a regra cautelar que se estabelece é de que esses colaboradores credenciados possam intervir na atividade noticiosa desde que não ultrapassem metade do tempo das emissões dedicadas à informação. O que significa, portanto, que necessariamente a outra metade do tempo de emissão dedicada à informação terá que ser desenvolvido por noticiário a cargo de jornalistas como tal reconhecidos. Em matéria de financiamento ao exercício da atividade, já aqui levanta esta questão no outro dia, o problema é o seguinte: a lei da televisão atual admite, admite a possibilidade de haver financiamento às televisões locais, que todavia ainda não existem, por parte das autarquias locais. A lei da rádio atual nada dizia sobre isso. E, portanto, uma de duas: ou harmonizamos no sentido proibitivo, ou harmonizamos num sentido de admissibilidade, mas aqui levanta-se uma questão. Vamos admitir a possibilidade de financiamento desta atividade por parte dos municípios, sem qualquer cautela, é assim que a lei da televisão hoje trata a matéria, não estabelece nenhuma restrição, ou criando uma exigência. Ó, Sr. Deputado, eu já disse aqui em reunião anterior que há uma solução que o Governo apresenta, mas está totalmente aberto à ponderação da Assembleia. Totalmente aberto. A solução que inicialmente apresentamos é a de admitir o financiamento, com a cautela dele só poder ser autorizado com uma maioria qualificada de 2/3 nas Assembleias Municipais, para evitar qualquer tentativa de instrumentalização partidária. Mas digo já, tal como já disse no início, que se a Assembleia se orientar pelo sentido da proibição, a Assembleia decidirá e não haverá da parte do Governo qualquer resistência à orientação que, em definitivo, a Assembleia resolva ter sobre esta matéria, que eu reconheço ser um ponto sensível e que merece boa ponderação. Os prazos das licenças são de 15 anos, harmonizados com as licenças também em matéria televisiva, e aquela questão relativamente às cotas da música portuguesa, já aqui tratámos dela em reunião anterior, o que eu chamo a atenção é que a opção que se fez é de retirar a definição da cota a uma opção de natureza administrativa estabelecida anualmente, para ser a lei a fixá-la na cota dos 25%, que é, como sabem, aquela que é praticada desde o início. Matéria sensível, a matéria da atividade de rádio por via da internet. Bom, aqui as opiniões são múltiplas, a questão é nova, e nós, a opção que fizemos é de fazer sujeitar a registro, mas sem qualquer autorização prévia, tenha a natureza administrativa que tiver, a emissão dessas atividades de rádio quando emitidas por via da internet. É este o ponto. Sr. Presidente, tomei consciência de que só falei da lei da rádio e que ultrapassei o tempo inicialmente previsto. Não sei se me autoriza ainda a ir à lei da televisão.
Eu pedia que fosse à lei da televisão, necessariamente fosse mais breve, a ver se não ultrapassava os 25 minutos para a gente depois entrar rapidamente no debate.
Muito bem, Sr. Presidente, então eu vou dizer o seguinte. Relativamente aos temas que têm a ver com o princípio da não concentração e o princípio da transparência e da garantia do pluralismo, bem como da responsabilidade editorial, bem como do princípio da especialidade, o que disse para as rádios de âmbito nacional é válido para também as soluções apresentadas em matéria de televisão. O que há de singular na proposta de alteração à lei de televisão é, para além do que já disse a propósito da lei da rádio, é a matéria que diz respeito à transposição da diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual. Quero aqui chamar a atenção aos senhores deputados para a circunstância dos prazos desta diretiva estarem ultrapassados. É verdade. Se o senhor deputado olhar para o conjunto dos países europeus, verificará que a maior parte deles ainda não operaram a transposição desta diretiva. Portanto, não estamos sequer mais atrasados que os outros, mas permitam-me que faça agora um apelo à Assembleia para que, na medida da celeridade possível, os trabalhos em relação às alterações à lei da televisão possam ter dinamismo suficiente. Do que se trata aqui é de poder encarar novas realidades. Em primeiro lugar, os serviços audiovisuais a pedido. É uma matéria que tem cada vez mais relevância, certamente, no futuro do audiovisual, mas as regras sobre os serviços audiovisuais a pedido devem ser regras mais flexíveis do que aquelas emissões que são as emissões generalistas, porque enquanto nas emissões, digamos na televisão generalista, o espectador tem uma atitude passiva e, portanto, está perante uma programação em relação à qual não teve qualquer intervenção, no que diz respeito aos serviços audiovisuais a pedido. Eles resultam precisamente do pedido do espectador e, portanto, aí é menos exigível que certas regras de proteção sejam tão amplas como no primeiro caso, e por isso elas devem ser conscritas a quê? Àquele núcleo fundamental aonde a regulação se impõe. À proteção de menores, à regulação do direito de resposta e às formas lícitas da publicidade. No mais, deve permitir-se, digamos, uma forma mais ampla na obtenção desses serviços. No que diz respeito às comunicações comerciais audiovisuais, algumas transposições que resultam das orientações da diretiva, acaba, por exemplo, a proibição de não se poder emitir blocos de publicidade no início das programações televisivas, passa a ser de 30 minutos e não apenas de 45, o período, digamos, fim do qual não pode ser exibida publicidade no intervalo de emissões cinematográficas que estejam a ocorrer em televisão, e são definidas soluções para os conceitos da telepromoção, desde que eles estejam associados a programas de entretenimento ligeiro, da publicidade virtual, podendo a publicidade virtual ter uma dinâmica muito mais expressiva nas emissões televisivas, a possibilidade de haver utilização de publicidade no chamado ecrã fracionado, desde que isso só ocorra quando não estejam em curso emissões como noticiários, obras criativas, programas de informação política, programas infantis, difusão de serviços religiosos, e estes pela sua dignidade própria, bem se entende que não sejam de todo compatíveis com a possibilidade de emissão de publicidade em ecrã fracionado. Por outro lado, a publicidade interativa, que é aquela que dependerá também da solicitação direta do espectador, essa também fica aqui regulada. Tal como fica regulada a matéria relativa à colocação de produto em obras cinematográficas, as matérias de ajuda à produção e os critérios para a determinação do valor comercial significativo nessas ajudas à produção. São estes os temas que decorrem significativamente da transposição da Diretiva Serviços de Comunicação Audiovisual. E é, portanto, a especificidade deles que passa a ter inovação na nossa lei de televisão. As outras matérias, como já disse, as que têm a ver com a transparência, que têm a ver com o controle da titularidade, que têm a ver com o princípio da especialidade, que têm a ver com as formas de financiamento, que têm a ver com a autonomia editorial, essas são similares às que há pouco referi para a lei da rádio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, temos aqui já feita a apresentação dos dois diplomas. Eu vou então, conforme acertado, dar a palavra, pedindo aos Srs. Deputados para se pronunciarem, querendo, em conjunto, colocarem as questões que entenderam ao Sr. Ministro, em conjunto sobre os dois diplomas, para fazermos isto tentarmos fazer isto numa única ronda. Sem embargo, depois no final, se o Sr. Ministro ainda tiver tempo e houver alguns pedidos de esclarecimentos adicionais, depois dos Srs. Deputados que me assinalem. Começando pela Sra. Deputada Catarina Martins, relatora da proposta de lei relativa à lei da rádio. Eu pedi à Sra. Deputada para não exceder os 6 minutos, se possível.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, agradeço-lhe estar aqui a fazer a apresentação destes projetos de leis que teremos, com certeza, a oportunidade de debater também em plenário. Eu tenho algumas perguntas que são genéricas e têm a ver com os dois diplomas e se calhar começava um pouco por aí. E a primeira pergunta tem a ver com a... com o aprofundamento de regras sobre transparência e concentração dos órgãos de comunicação social que são feitos nos dois diplomas e perguntar se o Governo vai apresentar algum diploma só sobre transparência de propriedade e concentração dos órgãos de comunicação social ou se não vai apresentar e, portanto, ficaremos com o que está nestes dois diplomas. Isto para perceber um pouco qual foi... A que lógica obedece este aprofundamento. Depois, dizer que há algumas novas redações que nos causam algumas perplexidades. Causa-nos perplexidade uma aparente menor exigência, aparente, a nós parece-nos que é real, menor exigência do ponto de vista do que, às equipas e à necessidade da existência de jornalistas, nomeadamente na lei da rádio. Faz-nos uma certa confusão que se tenha desistido de redações como promover pluralidade simplesmente para respeitar pluralidade. Parece-nos que há uma desistência também no que diz respeito à diversidade dos conteúdos e isto é presente na lei da rádio. Também quando se fala dos meios necessários, tanto para a existência de rádios como para a existência de televisão, e sendo certo que nós acompanhamos a necessidade de uma lei que acompanhe o avanço tecnológico e que ter noção de que as estruturas locais e mais pequenas são importantes a uma ideia de diversidade, ainda assim termos como a qualidade dos meios são abandonados em prol simplesmente de meios suficientes. Finalmente, e sobre a lei da rádio, a forma como se define o que é uma rádio local ou rádio regional não necessita agora sequer da criação de conteúdos próprios. Basta que faça uma seleção dos conteúdos que tenha a ver com a região ou com o local. Aparentemente nada tem de ser produzido na região ou no local. E, como sabe, disse, já tivemos a oportunidade de conversar ao Bloco de Esquerda, não parece compreensível que seja reduzido a possibilidade de patar mares mínimos para a cota da música portuguesa e que não tenham sido ouvidas as entidades que têm a relação direta com a música portuguesa, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Autores, a GDA e também a Associação Fonográfica, isto porque até agora tínhamos uma capacidade de aplicar as cotas mínimas conforme o que era a produção, e neste momento ficamos só pelo mínimo, ou seja, desistimos de pensar que pode haver uma produção que aumenta e que as cotas possam ser, as cotas mínimas possam aumentar. Parece-nos no mínimo triste que se desista dessa possibilidade. E o que fica da leitura dos dois diplomas, tendo em conta estes fatores que eu fui referindo, esta ideia de que pode não nem sequer haver conteúdos locais e termos na mesma uma estação local, esta ideia de que se abdica de terminologias que tinham a ver com a qualidade, com a existência de jornalistas, com a promoção da diversidade, é que corremos o risco, tanto na televisão como na rádio, de se aprofundar um fenómeno que é extraordinariamente penalizador, que é termos uma aparente diversidade e uma aparente escolha, mas depois na realidade estarmos a ter os mesmos conteúdos com eventualmente diferença nos anunciantes ou nos horários. Portanto, aquilo que as portas que do ponto de vista tecnológico se abrem a que haja mais diversidade de conteúdos, na realidade, depois, com exigências deste tipo, não correspondem a nada e, portanto, teremos, obviamente, muita escolha de formas de termos acesso à mesma informação, aos mesmos conteúdos culturais e, portanto, não temos noção do que é que ganhamos. Este avanço tecnológico devia ser uma garantia de acesso à diversidade e a conhecimento da população. E não só uma diversificação das fontes para os anunciantes E é isso que ficou um bocadinho depois a sensação que fica lendo estes dois diplomas. Diversificámos, graças a avanço tecnológico, a forma como os anunciantes podem colocar no mercado, mas não diversificámos o acesso, não diversificámos as fontes de informação e de conhecimento da população. E isso não nos parece um caminho que tenha consequente. Depois tenho uma pergunta muito concreta sobre a lei da televisão, porque realmente não percebemos exatamente de que estamos a falar. Na lei da televisão, o artigo 35º, com a que fala da responsabilidade e autonomia editorial, diz que a designação e a demissão do responsável pelo conteúdo informativo é da competência do operador de televisão. Quem é o responsável pelo conteúdo informativo? É o diretor de informação? Ou a administração vai poder ter o poder de demitir editores, jornalistas? Isto é um problema mesmo de redação. Não compreendemos o alcance. E uma vez que está em causa a autonomia editorial de um órgão de comunicação social, parece-nos muito importante esclarecer este ponto. Muito obrigada, com certeza.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro, então, para dar esclarecimentos sobre estas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. No que diz respeito à sua primeira pergunta, do que se trata agora é de os princípios sobre a transparência e as regras sobre a não concentração terem, digamos, um tratamento coerente, seja de lei de televisão e de lei de rádio, porque é destes instrumentos que estamos a cuidar neste momento. Quanto a saber se no futuro deverá haver ainda, tal como se pensou na legislatura anterior, uma lei-quadro que agregue todos esses aspectos, é algo que não desconsidero que possa vir a ocorrer, mas não é isso o ponto que neste momento está em agendamento. Estas leis podem não ser necessariamente substitutivas de uma lei-quadro futura, mas isso também não nos deve demitir de, desde já, regular essas matérias tão relevantes no que diz respeito ao exercício da atividade de televisão e ao exercício da atividade de rádio. Depois, no que diz respeito às exigências, começando pelo tema em relação aos jornalistas, bem, é preciso nós termos um bocadinho em linha de conta a realidade com que estamos confrontados. E a realidade com que estamos confrontados é que a atividade noticiosa nas rádios locais é de forma muito generalizada exercida hoje em dia por colaboradores. E por colaboradores até em regime muito ad hoc. E, portanto, o que é preciso é tentar introduzir uma certa regulação que permita um compromisso saudável entre a função dos colaboradores credenciados e a atividade dos jornalistas. Eu estou convencido que se a senhora deputada dirigir a pergunta que me fez à Associação Portuguesa de Rádios, porventura optará deles, e não quero, digamos, instrumentalizar a opinião da Associação, mas porventura optará deles uma preocupação por achar que a exigência de que 50% da atividade informativa deve necessariamente ficar a cargo de jornalistas como uma exigência demasiada da parte desta lei. Ou seja, enquanto a senhora deputada Catarina Martins vê o menos, a Associação Representativa das Rádios vê o mais. E o que é importante nestas circunstâncias é procurar um ponto de equilíbrio e saber se esse ponto de equilíbrio é justo. Do ponto de vista da proposta do Governo, este equilíbrio é justo. Permitir que, digamos, o essencial do controle sobre a qualidade informativa seja atribuído à responsabilidade de jornalistas, mas ao mesmo tempo não descurar a evidência da importância dos colaboradores locais, quando devidamente credenciados, também na produção informativa relativa a rádios locais. É, portanto, este ponto de equilíbrio que nós procuramos encontrar com a solução apresentada. Quanto à questão da qualidade da produção, eu também, Sra. Deputada, apelava a que fizéssemos sobre isso não um mero raciocínio abstrato, mas a uma reflexão sobre a experiência das rádios locais. E a verdade é porque dificuldades múltiplas, que não serão superáveis, se não introduzirmos fatores de muito maior sustentabilidade às empresas operadoras, aquilo que era a exigência da produção, digamos, própria, no domínio da sua produção, acabava por não ter concretização ou resultava, digamos, num produto de rádio, em muitas circunstâncias, demasiado pobre. E, portanto, também nós não temos paralelo na atividade em geral de exigir que o critério do operador, que deve estar nos termos da lei, e isso lhe é exigido, a ter uma participação muito significativa na escolha da produção própria que a sua rádio emite. E ele não pode, digamos, ser desonerado da responsabilidade de definir essa produção própria. Todavia, se, de alguma maneira, viermos a exigir que, para além dele ter que ter o critério da seleção, tenha que necessariamente fazer essa produção, digamos, no seu estúdio local, isso impeça a possibilidade justamente de desenvolver soluções tecnológicas mais sofisticadas, nomeadamente em regime de associação, em regime de colaboração de rádios e, portanto, criando a possibilidade de definir conteúdos mais ricos. Ou seja, às vezes, quando se quer o mais, acaba por se ter o menos. E, portanto, aquilo que a lei aqui, do nosso ponto de vista, prudentemente faz, é criar condições para que, exigindo-se um critério de seleção própria, todavia não se obrigue, digamos, a que a manufatura dos programas propriamente dito tenha que ficar necessariamente à escala geográfica circunscrita do município onde a rádio local está a operar. É esse excesso, digamos, que a versão pioneira da lei continha e que nós achamos que agora não deve ser reproduzida nesta proposta. Quanto à questão das cotas da música portuguesa, eu creio que a questão, da minha parte, já está, digamos, razoavelmente esclarecida. Na realidade dos factos, nunca a cota de produção portuguesa foi estabelecida em patamar superior aos 25% que a lei prevê. Nunca foi estabelecido acima desse patamar. E por alguma razão não foi. É porque, ponderadas todas as circunstâncias da decisão, se conclui que não há forma de garantir um patamar superior. E então a questão é esta. Deve continuar a dar-se à tutela a opção por via administrativa de anualmente estar a definir a dita cota, ou deve ser a lei que logo à cabeça defina o imperativo da cota de música portuguesa, mas ficando ela completamente clara na lei? Pode ser 25%, deve ser menos ou deve ser mais? Certamente questão aberta à consideração dos senhores deputados. Agora, eu acho que esta matéria tem muito mais sentido ser a lei a defini-la com clareza do que ficar na ambiguidade de uma opção administrativa, de uma tutela, que, para falar com franqueza, talvez não tenha a competência suficiente para ponderar qual deve ser o patamar adequado numa definição anual dessa matéria. E não é competência por razões subjetivas da tutela atual, mas por razões justamente de achar que o tema, pelo seu grau de transparência exigível, deve ser integralmente estabelecido na lei. Quanto ao ponto sobre a autonomia editorial, não sei se terei percebido inteiramente a pergunta da senhora deputada. O que a lei diz é que a designação e admissão do responsável pelo conteúdo informativo dos serviços de programas televisivos são da competência do operador de televisão, ouvido o Conselho de Redação. Bom, ó senhora deputada, se for ver a lei de imprensa, que é, digamos, a regulação pioneira destas matérias, realmente é assim que ocorre. Uma designação, uma demissão de um responsável tem que ser da parte, digamos, do responsável de gestão dessa mesma entidade, não pode ser por uma outra entidade terceira. Naturalmente, existe-se aqui que essa decisão seja acompanhada da audição do Conselho de Redação. Mas diz-se mais, neste artigo, diz que os cargos de direção ou desfia na área de informação são exercidos, enquanto forem exercidos, com autonomia editorial, estando vedado ao operador de televisão interferir na produção dos conteúdos de natureza informativa, bem como na forma da sua apresentação. Portanto, uma coisa é a competência que não pode ser, digamos, retirada ao titular da organização empresarial para nomear e demitir, ouvido o Conselho de Redação. Outra coisa é deixar totalmente claro na lei que aquilo que os órgãos de gestão e de administração não podem fazer é intervir na orientação e na produção da informação em concreto, enquanto, justamente, ao abrigo de uma autonomia editorial, os respectivos cargos de direção ou desfia estiverem regularmente ocupados. Penso que esta é a solução adequada para garantir precisamente o princípio da autonomia editorial.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Relator da proposta de lei relativa à lei da televisão, Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria saudar a presença do Sr. Ministro, agradecer-lhe os esclarecimentos que nos vem dar e para tentar sermos o mais sintéticos possíveis, começar por lhe dizer o seguinte, Sr. Ministro. Quem o ouve aqui apresentar a lei da rádio, a lei da televisão e algumas das soluções que nelas o Governo neste momento encontra, eu julgo que o Sr. Ministro deve ter tido algumas sessões para poder denegar tantas posições de princípio e tantas posições firmes que o seu Governo, na versão anterior, aqui nesta mesma Comissão e no Parlamento, disse, quer sobre a lei da televisão, quer sobre a lei da rádio, quer sobre um conjunto de outras coisas nesta matéria. Há evoluções, algumas boas, outras nem tanto, mas o Sr. Ministro, de facto, tem esse caráter notável devido aqui de dizer coisas como se não fosse este Governo que criasse essas situações de bloqueio, de constrangimentos, de soluções que não funcionaram, de coisas que na prática hoje levantam problemas aos diferentes operadores. Eu tinha aqui, Sr. Ministro, duas ou três questões prévias a ambas as leis, e a primeira questão que eu lhe gostaria de lhe pedir era se o senhor Ministro poderia fazer chegar aqui a esta Comissão um resumo das audições e da ampla consulta pública que este Governo fez, porque é de certeza uma matéria que nos pode ajudar. A segunda questão prévia, Sr. Ministro, é a ver se o Sr. Ministro nos pode explicar porque esta pressa toda, ou seja, como é que isto vai a uma conferência de líderes há poucos dias atrás e de repente no dia 7 de julho estamos a discutir isto, sem esta Comissão ter pelo menos um fôlego para poder fazer este trabalho bem feito, poder ouvir previamente o setor, podermos ter uma discussão suficientemente séria sobre esta matéria aqui em Parlamento e não vejo que mal venha de nenhum ao mundo, com toda a sinceridade, não percebo, aliás, é a pressa geralmente, neste caso concreto, já em 2007, foi inimiga das melhores soluções. Ainda como questão prévia, dizer-lhe, Sr. Ministro, o seguinte. Quem o ouviu falar sobre o financiamento das rádios, das televisões locais e agora alargado às rádios locais, parece que essa ideia abstrusa, completamente incentivadora de práticas promíscuas e de controle, inclusive político, de órgãos da comunicação social, parece que essa ideia peregrina não foi da autoria do Governo Socialista que o antecedeu. É que é exatamente do Governo onde se fez parte, que veio aqui com essa ideia peregrina do financiamento das câmaras, pelas câmaras municipais das televisões locais e que agora o Sr. Ministro quer alargar às rádios locais. O Sr. Ministro, é não perceber o que acontece no nosso país se nós algum dia tivermos a possibilidade, mesmo com esse travão dos dois terços da Assembleia Municipal, tivermos a possibilidade de ver municípios andarem a financiar atividades de comunicação social, atribuindo subsídios à comunicação social. Eu estou, aliás, espero para ver umas audições que nós vamos fazer, julgo que em setembro, para ver o que é que o Partido Socialista nessa altura vai dizer sobre uma matéria relacionada com essa matéria na região autónoma da Madeira. Depois, Sr. Ministro, gostava também, se o Sr. Ministro me podia dizer alguma coisa sobre os conselhos de redação nos meios locais de rádio e de televisão. Sr. Ministro, é só quem não conhece. O Sr. Ministro acabou de dizer à deputada Catarina do Bloco de Esquerda que encontrou uma solução que lhe parecia razoável. Sr. Ministro, é só quem não conhece a realidade que pode pensar que se vão criar conselhos de redação nas rádios locais ou nas televisões locais. É só quem não conhece mesmo a realidade. É quem não conhece que muitas dessas rádios, a maior parte delas, a esmagadora maioria delas, muitas vezes nenhum profissional de comunicação social tem, como é que se vai formar um conselho de redação nessa matéria. Sobre o problema da concentração, e é a última questão global em relação às duas questões, dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro. A atitude que este Governo e o Governo anterior têm sobre a concentração, desculpe a expressão porque ela não é insultuosa, mas é a melhor forma que eu lhe encontro para lhe dizer isto. É uma concepção salazarista da sociedade. É aquela concepção de que é ao Estado que compete controlar tudo e previamente. Essa é a pesada herança do salazarismo que o Governo anterior introduziu na concentração e que Vossa Excelência volta aqui novamente a colocar na concentração. Ao colocarem esses problemas da concentração, o que o Sr. Ministro está a dizer de forma muito clara é, a linha A, nós não confiamos nos reguladores. A linha B, nós não confiamos nos operadores. A linha C, estamos a penalizar nesta lei quem faz bem, porque o senhor ao pôr um limite de 50% nos serviços de programas, o que o senhor está a dizer é que quem faz bem, quem tem audiências, quem consegue captar públicos, é que é penalizado nessa matéria. Os senhores fizeram uma evolução positiva. Devo-lhe dizer que a solução anterior era mais abstrusa do que a solução atual. Fizeram uma evolução positiva, mas continuam a ter essa obsessão salazarista de querer controlar uma coisa que existe uma autoridade da concorrência, existe uma autoridade reguladora para a comunicação social, deixem o mercado funcionar e deixem as autoridades da concorrência funcionar, que é esse o seu papel. Sr. Ministro, sobre a lei da rádio, eu gostava que o Sr. Ministro me podia explicar o alcance da norma transitória, que é o artigo 85º. Gostava de que o Sr. Ministro me pudesse explicar essa norma transitória para nós percebermos o porquê e porquê é que essa norma transitória, sendo transitória, não tem um limite temporal. E sobre as cotas da música, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga que há uma evolução positiva e, portanto, sobre esta matéria é aquilo que lhe posso dizer. Sobre a lei da televisão, eu não vou acabar, Sr. Presidente. Sobre a lei da televisão, Sr. Ministro, eu vou fazer o seguinte, como o Sr. Ministro nos vai mandar um conjunto de documentos de audição pública, eu vou fazer chegar ao Sr. Ministro a intervenção que produzi em março de 2007, quando os senhores apressadamente fizeram a lei da televisão. Porque parece que não foi o Governo, que Vossa Excelência também fez parte, que apressadamente fez uma lei da televisão, quando estava a decorrer na União Europeia o processo da diretiva que agora os senhores querem transpor para aqui. Foi exatamente porque os senhores não quiseram, fizeram orelhas moucas a tudo aquilo que nós dissemos aqui, a todos os partidos, que o senhor agora tem que rapidamente estar a fazer uma revisão da lei da televisão. Mas sobre isso, senhor Ministro, eu vou-lhe fornecer a intervenção que o PSD teve na altura, porque eu julgo que ela está ainda perfeitamente atual. Sobre as televisões locais, eu gostava que o Sr. Ministro pudesse nos dizer aqui para quando é que nós podemos conhecer o espectro radioelétrico onde as televisões locais vão funcionar. Gostava ainda que o Sr. Ministro nos dissesse por que razão é que, havendo alterações que se prendem com o operador de serviço público, por que razão é que o Sr. Ministro, uma vez mais, não apresenta aqui a reformulação do atual contrato de concessão, uma vez que o senhor dá mais poderes e, ao que sabemos até, retira dinheiro e bem ao operador de serviço público. E última nota, Sr. Presidente, e peço-lhe desculpa, mas é para evitar uma segunda ronda, dizer ao Sr. Ministro o seguinte. Sr. Ministro, neste momento o senhor está a legislar numa altura em que existe uma polémica entre o Conselho de Opinião da RTP e o Conselho de Administração da RTP. O Sr. Ministro encontrou uma solução, permita-me que eu utilize outra vez novamente essa expressão aqui, que é uma solução perfeitamente abstrusa, que quando foi noutras áreas aplicada, deu sempre maus resultados. E eu gostava, se o Sr. Ministro não acha natural, que o Governo, no momento que existe um conflito no interior do operador de serviço público, acaba por tomar parte nesse conflito, retirando, aliás, vou-lhe dizer, do meu ponto de vista, retirando ou penalizando publicamente a atitude do próprio Conselho de Administração da RTP. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra de imediato ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Branquinho, eu sei distinguir a natureza dos momentos. A natureza deste momento não é para me ocupar de vãs querelas de natureza política ou partidária. Não faz sentido nenhum. Do que se trata é de procurar apreciar o mérito intrínseco das soluções que estão aqui a ser apresentadas e nos concentrarmos nisso. Porque se a propósito de tudo e de nada só quisermos reanimar querelas político ou partidárias, nunca poderemos estabelecer soluções verdadeiramente relevantes para a defesa daquilo que for um critério relevante de interesse público, e é isso que me anima e é, por isso, no conteúdo das matérias que me quero concentrar. Quanto à questão do problema do financiamento, eu já disse que a solução é uma de duas. Ou tomar muita cautela e exigir que não haja possibilidades de instrumentalização política ou partidária. Em caso de haver subsídio por parte dos municípios à atividade de rádios ou televisões locais, eu chamo a atenção que, do ponto de vista da contribuição dos municípios para as atividades com relevância cultural na sua área de influência, isso é, hoje em dia, totalmente permitido pela lei, e, portanto, do que se trata é de ponderar se deve haver uma extensão da possibilidade do apoio também à atividade de rádio ou televisão local, por se considerar que ela é muito relevante do ponto de vista da dinâmica dessas sociedades locais. Opção A, nesse caso, com que cautelas e com transparência é que a possibilidade do apoio financeiro deve ser consentido. A proposta que o Governo faz é clara, é exigir uma ampla maioria qualificada de aprovação na Assembleia Municipal, ou então, pura e simplesmente, proibir essa possibilidade. E eu já disse, não vale a pena sangrarmos em saúde neste ponto, aquela opção que a Assembleia tomar, afinal, nós consideraremos como uma opção certa por ter correspondido à, digamos, sensibilidade democrática que os senhores deputados aqui quiseram colocar. Não há, portanto, não vale a pena fazer leituras insidiosas, qualquer propósito de favorecer práticas, como o senhor deputado lhe chamou, promíscuas de financiamento, porque não é rigorosamente nada disso que está em causa e, portanto, a opção que se fizer no final será certamente a melhor. Bom, em matéria de conselhos de redação, a questão é evidente por si própria. Os conselhos de redação só são previstos para órgãos de comunicação social com mais de 5 jornalistas. Nós sabemos que a maior parte das rádios locais não têm composição no seu quadro igual ou superior a 5 jornalistas. E mesmo quando têm, a criação dos conselhos de redação não penaliza os jornalistas que, por, digamos, não exercerem um direito próprio, eventualmente fiquem em omissão quanto à constituição dos conselhos de redação. Eu não me consta que haja alguma tutela substitutiva ao direito que alguns profissionais têm, neste caso os profissionais de jornalismo, para constituir um organismo relevante para si mesmos. E, sendo as coisas assim, não percebi o alcance da crítica implícita que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho fez. Então, o que é que nós deveríamos fazer? Não admitir a relevância dos conselhos de redação quando existam, e, portanto, quando estejam legalmente constituídos, irregularmente constituídos, para exercer as funções que são próprias do conselho de redação, nomeadamente dar parecer sobre nomeações ou demissões dos diretores de conteúdos? É isso que o Sr. Deputado Branquinho, Agostinho Branquinho, está a criticar? Mas a lei nesta matéria é concebida para o conjunto das televisões ou das rádios, independentemente da sua dimensão. Naquelas onde os pressupostos de dimensão não criam a obrigatoriedade da criação do conselho de redação, ou onde, por efeito do número de jornalistas, ele, conselho de redação, nem sequer irá existir, obviamente que esse pressuposto não é aplicável. Ponto final. Resulta claramente da lei quando o pressuposto não é aplicável, se segue a norma geral. A norma geral é de nomear ou destituir de acordo com a competência da entidade gestora. Não há rigorosamente aqui nenhum problema. Rigorosamente nenhum problema. E o único problema passaria a existir se o Sr. Deputado Agostinho Branquinho quisesse retirar da lei a relevância dos conselhos de redação, onde eles existam, para exercer a função própria de representação dos jornalistas em matéria de contribuição para a autonomia editorial dos órgãos de comunicação social onde trabalha. É isso que o Sr. Deputado quer? Então digo explicitamente, para que não restem dúvidas a ninguém. Quanto à questão da concentração, É um tema muito também relevante para que meditemos sobre ele. Nós sabemos que a nossa Constituição tem princípios da maior importância no que diz respeito à preocupação que o Estado deve ter em garantir a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político, perante o poder económico, impondo o princípio da especialidade das empresas titulares dos órgãos de comunicação social, apoiando-os de forma não discriminatória e impedindo a sua concentração, designadamente através de participações múltiplas ou cruzadas. Ou seja, quando a Constituição ela própria diz que é responsabilidade do Estado impedir a concentração, o Sr. Deputado Agostinho Branquinho chama a isso concessão salazarista. Portanto, concessão salazarista do texto constitucional. É a única coisa que eu vejo é que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho se lembrou agora de chamar salazarista à própria norma do artigo 38º da nossa Constituição. Como é que esta norma se deve traduzir com realismo e bom senso? E sentido de equilíbrio? Porque é sempre na procura do sentido de equilíbrio que aqui estamos. Eu disse qual era. É de estabelecermos uma solução, criando um patamar, segundo o qual não deve haver, relativamente às estações licenciadas, autorização para que elas tenham um grau de controle superior a 50%. Do que é que estamos a falar? Estamos a falar daquelas que usam um bem finito que é o espectro radioelétrico. Ora, se esse bem finito que é o espectro radioelétrico não for estruturado por forma a garantir que no seu acesso e na sua gestão se garanta ao princípio do pluralismo, então nós não estamos manifestamente a cumprir o desidrato constitucional. Se falarmos, por exemplo, em matéria de televisão, isso no fundo, de acordo com esta regra aplicável, que não é dos 50%, é a de 40%, no que diz respeito às licenças emitidas, significa que nós estamos a conceber um modelo para que percebamos bem da seguinte natureza. Temos hoje 4 estações a emitir em regime aberto. Por acaso 2 no serviço público e 2 por entidades privadas. Se tivéssemos uma quinta, de acordo com a aplicação deste patamar, se tivéssemos um quinto canal, esse quinto canal em regime aberto e submetido ao princípio do licenciamento teria que ser necessariamente de uma entidade terceira em relação às que estão a operar neste momento. Mas se tivéssemos um sexto canal já poderia ser titulado, estou a falar dos canais em regime aberto, porque relativamente aos outros que funcionam por cabo ou por satélite, esta questão não se põe. E como esta questão não se põe, não estamos a falar de... Senhor Deputado, tenha dó. Eu estou a falar e o senhor deve ouvir enquanto eu falo. Depois coloca-me as questões que quiser no fim, faz favor. O que eu estou a dizer é que relativamente à utilização do espectro radioelétrico, à finitude da possibilidade dessa utilização e concretizando a ideia do modelo, havendo hipoteticamente um sexto canal, esse sexto canal com estas regras já poderia ser titulado por um dos operadores privados atualmente em funções. Evidentemente, se realizasse os pressupostos do concurso e viesse a ser selecionado nos termos de um concurso aberto. Portanto, isto é muito simples e muito fácil de entender. O princípio da regra da não concentração não é a de impedir a possibilidade de canais abertos poderem ser titulados em mais do que um por operadores privados, é a garantia de que não haja uma situação dominante em relação a qualquer um dos operadores privados. Essa regra está na Constituição Portuguesa, o Sr. Deputado Agostinho Branquinho chamou-lhe concessão salazarista, cada um de nós fica com o seu entendimento. Quanto ao tema do Conselho de Opinião, o tema do Conselho de Opinião é naturalmente um tema que eu gostaria muito que fosse abordado com toda a serenidade e na procura da melhor solução. A regra em vigor é uma regra que diz que os provedores são designados, indigitados pelo Conselho de Administração da RTP e depois só podem ser nomeados na sequência de parecer vinculativo que é emitido e devidamente fundamentado, que é emitido pelo Conselho de Opinião. Esta solução técnico-legislativa presente na nossa lei em vigor é uma solução que, do meu ponto de vista, é uma solução muito difícil de concretizar. Porque o Conselho de Opinião é, como todos sabemos, um órgão colegial. E é um órgão colegial com composição heterogénea. Os seus representantes são designados com diversas origens, incluindo também a origem da Assembleia da República, e, portanto, formam um corpo heterogéneo que, quando se pronuncia de forma deliberativa, se pronuncia, e neste caso concreto, por via de voto secreto. Pergunto aos senhores deputados. Usemos a experiência da própria Assembleia da República. Quando a Assembleia da República tem que fazer aqui uma designação, sendo como é um órgão colegial e deliberando como delibera por voto secreto nestas matérias, pode a Assembleia da República acompanhar uma designação sua, fazendo um parecer fundamentado acerca do critério de uma designação que, afinal, foi apurada através de um voto secreto e, portanto, numa impossibilidade prática de dar fundamentação à opção deliberativa que foi tomada? É este o problema desta lei. É que esta lei, no fundo, está a exigir, na altura a questão não foi talvez suficientemente ponderada, do meu ponto de vista está a exigir uma impossibilidade. Por um lado, que um órgão colegial vote por escrutínio secreto uma determinada solução, mas depois que lhe dê um fundamento, em termos de parecer, devidamente explicitado. E como é que se dá um fundamento devidamente explicitado quando o voto secreto não tem fundamento? O voto secreto não tem fundamento por natureza. Sendo assim, esta solução não me parece aquela que concorre melhor para uma boa relação institucional entre o órgão de gestão da RTP e o exercício da competência na solução para a escolha dos provedores. Deixamos então as coisas como está? Vamos deixar, apesar disso, as coisas como estão na lei? Se a Assembleia da República entender que deve manter como está, eu diria que não cairia nenhum santo do altar por isso. Se a Assembleia convalidar o regime jurídico vigente, pois, apesar de eu considerar que ele é tecnicamente muito imperfeito, a solução manter-se-ia, com todas as suas consequências, pouco virtuosas. No entanto, eu acho que se fizermos uma tentativa de aperfeiçoamento, essa tentativa de aperfeiçoamento deve ir no sentido daquilo que conta. O que é um provedor num serviço público de rádio ou num serviço público de televisão? É alguém que, por natureza, representa a posição dos ouvintes ou dos telespectadores. Então, se por natureza representa a posição dos ouvintes ou dos telespectadores, o provedor deve estar mais ligado a um critério de escolha que originariamente incumba àquele órgão que representa precisamente a independência dos ouvintes perante os próprios responsáveis pelos conteúdos do serviço público. É manifesto, portanto, que a opção que agora é feita é uma opção que vai no reforço da competência do Conselho de Opinião, valorizando o papel que o Conselho de Opinião tem na representação da sociedade civil, na representação das fontes heterogéneas que legitimam justamente a existência de um Conselho de Opinião com independência em relação aos responsáveis pelo serviço público. E eu também estou na expectativa de ver a posição dos senhores deputados na Assembleia, saber se entendem que os provedores devem ser em primeira linha de uma escolha da administração, ou se perante esta possibilidade que temos ao nosso alcance de aperfeiçoar o regime jurídico, vamos ou não optar no sentido de garantir que ele seja aperfeiçoado a favor do organismo independente que dá opinião sobre o serviço público e que melhor representa a sociedade no seu conjunto. Esta foi a opção que o Governo apresentou à vossa consideração e os senhores deputados depois refletirão e decidirão.
Sr. Ministro, embora o tempo tenha sido muito longo, eu pedi-lhe só, pelas minhas notas, há aqui três questões, pedi-lhe respostas necessariamente breves. Há uma questão que o Sr. Ministro não abordou genericamente no início, mas era importante até aqui para a nossa organização dos trabalhos parlamentares, que é o problema, em termos concretos, como é que o Sr. Ministro vê a urgência na aprovação destas leis. Porque, de facto, não tendo sido possível, pelo agendamento muito muito rápido por parte da Conferência de Líderes, antes mesmo desta Comissão se ter pronunciado. Há um conjunto, um trabalho parlamentar que esta Comissão tem que levar a cabo e, portanto, era bom se o Sr. Ministro nos desse mais ou menos qual é que é a perspectiva de urgência real, objetiva, relativamente a esta matéria. E depois era a questão do artigo 85 da Lei da Rádio e a questão do espectro para as TVs locais. Pedi-lhe essas três questões se o Sr. Ministro podia pronunciar. Quanto aos documentos, o Sr. Ministro ouviu-se que enviar para a Assembleia serão distribuídos como habitualmente. Mas o pedido está feito.
Relativamente à questão do calendário da precisão dos diplomas, aos senhores deputados, a questão é a seguinte: eu já disse aqui que o problema da transposição da diretiva é um problema que nos coloca para além do prazo da transposição da diretiva. Nós tivemos toda a questão que é conhecida relativamente ao processo eleitoral, que não concorreu em nenhum aspecto e, portanto, também não concorreu neste, para a celeridade de algumas das iniciativas. Apesar de tudo, do lado do Governo fizemos um esforço para, no calendário que nos foi possível e respeitando também outras prioridades da Assembleia da República, introduzir a matéria ainda em apreciação no decurso da primeira sessão legislativa desta legislatura, assim o fizemos. Acompanho as preocupações de todos os senhores deputados no sentido de acharem que a temática deve ser devidamente ponderada. Aquilo que me pareceria aceitável e razoável do meu lado era que os diplomas pudessem ser sufragados na generalidade e, baixando à Comissão para os Trabalhos de Especialidade, houvesse aí toda a ocasião para todas as consultas que a Comissão entender adequadas fazer e trabalhássemos depois na especialidade de acordo com o ritmo que for da Comissão, de que for critério da Comissão. Todavia, compreendendo, pedindo aos senhores deputados que compreendam, a importância que tem perante a Comissão Europeia de podermos assegurar que a transposição da diretiva está claramente em marcha, dar-lhes a informação de que os diplomas já foram viabilizados, os diplomas, neste caso, a alteração à lei da televisão, já foram viabilizados em votação de generalidade na Assembleia da República, seria um contributo importante para evitarmos uma desagradável situação de contencioso. É esse, portanto, o ponto. Eu creio que depois todas as preocupações, nomeadamente que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho aqui referiu, poderiam ser acomodadas no ritmo dos trabalhos na especialidade. O artigo 85 que o Sr. Deputado aqui invocou, para lhe dizer com toda a franqueza, Sr. Deputado, é um artigo muito pensado para salvaguardar e não criar problemas às situações constituídas que pudessem ter alguma conflitualidade relativamente às orientações aqui estabelecidas. Acontece que essas situações constituídas, como sabemos, são exclusivamente, tanto quanto me é dado compreender, as que ocorrem na região autónoma da Madeira. E a nossa preocupação é, compreendendo que aquele modelo não é um modelo que nós possamos continuar a deixar que se reproduza, seja na região autónoma, seja em qualquer outra parte do país. Todavia, em atenção às situações constituídas, esta norma transitória visa salvaguardar esse aspecto. Houve transitória, como não tem aqui um tempo definido, naturalmente é transitória no sentido de salvaguardar para futuro os efeitos constituídos. Esta questão foi aflorada com também trocas de impressões com o Governo Regional da Madeira. Nós estamos disponíveis para, na formulação que aqui temos, ou noutra que corresponda ao mesmo objetivo, ponderar essa solução e, portanto, também a deixo aqui aos senhores deputados para que ponderem o seu bem fundado. Quanto ao espectro para as televisões locais, se é que foi essa a pergunta, ele naturalmente tem que ser definido no quadro nacional das frequências. Pois, mas aí dependerá também desta lei ter esta previsão da possibilidade de constituição e, em boa verdade, eu julgo que essa possibilidade de atribuir frequências para a possibilidade de rádios locais tem também a ver com o chamado dividendo digital. E quando da passagem do analógico para o digital e, portanto, quando estivermos com uma maior disponibilidade no espectro relativamente à reprogramação do mapa de frequências, aí estarão encontradas condições para que essa solução venha a ser estabelecida no quadro nacional das frequências. Creio que é essa a solução técnica viável para o efeito.
Obrigado, Sr. Ministro. Agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Obrigado, Sr. Presidente. Um comentário genérico relativamente às propostas de lei sobre a televisão e da rádio, dizendo obviamente que nos parece que há aqui avanços significativos no sentido de favorecer o exercício da atividade da televisão e também criar maior flexibilidade aos operadores em matéria de publicidade, para além de haver aqui inovações bastante significativas para o desenvolvimento da oferta de serviços audiovisuais a pedido. Mas, talvez o mais relevante que estes dois diplomas nos trazem tem a ver um pouco também com aquilo que foi discutido durante vários meses aqui na nossa Comissão de Ética, aliás, objeto de um relatório, que tinha a ver com as preocupações que tínhamos sobre a matéria da concentração, sobre a transparência da propriedade, sobre a independência dos jornalistas face ao poder político e poder económico, e nestas matérias há aqui avanços significativos. Como também há avanços significativos relativamente à questão da importância dos conselhos de redação e também à exigência dos membros e do estatuto editorial. E por isso é interessante como é que agora vemos algumas reservas, nomeadamente o PSD, relativamente à execuibilidade da existência de conselhos de redação, por não ter feito prático, e sobre a questão da concentração, também haver aqui algumas reservas sobre esta matéria. Sr. Ministro, eu queria colocar aqui algumas questões que têm a ver com o seguinte. Uma das evoluções significativas que foi adotada pelo Governo, foi a transferência de competências do Governo para a entidade reguladora, e alargando, obviamente, as suas competências, nomeadamente a matéria de atribuição de licenças e autorizações necessárias para a atividade de televisão. O grau de exigência tornou-se maior para a concessão das licenças e autorizações, nomeadamente a capacidade financeira dos operadores, a idoneidade dos mesmos. No entanto, assistimos várias vezes, e temos vindo assistindo, alterações do capital dos operadores e que podem alterar, essas alterações do capital social, podem alterar as condições em que sustentaram a concessão dessas licenças e dessas autorizações. A pergunta que eu lhe deixava, Sr. Ministro, era até que ponto este projeto de lei permite que, a quando de alteração do capital social dos operadores, haja a possibilidade de verificar se estão ou não observados os requisitos, ou se continuam os requisitos legais, ou os requisitos que levaram à atribuição da licença e à sua autorização. Segunda questão que lhe deixava, Sr. Ministro, porque nos parece também de grande importância, é, no fundo, a redação que foi adotada para o artigo 35 da Lei da Televisão, nomeadamente a questão de que os cargos de direção de desfiedades de informação são exercidas com autonomia editorial, estando vedado ao operador de televisão, interferir na produção dos conteúdos de natureza informativa, bem como na formação da sua apresentação. É uma redação que vem de linha de encontro a muitas das preocupações que tivemos e muitas das situações que ocorreram no passado, nomeadamente o fim do jornal de sexta-feira e também a situação do afastamento da altura de Marcelo Rebelo de Sousa e a forma como foi colocada estas questões. E por isso é de louvar a redação deste diploma que no fundo vem proteger a independência editorial dos órgãos de comunicação social. No entanto, há aqui umas exceções que são colocadas em que esta autonomia editorial quando há incumprimentos legais que são impostas aos operadores. Eu gostava que o Sr. Ministro nos desse algumas notas relativamente a quando é que se aplica, em que situações em que esta autonomia pode ser em causa, ou seja, esta exceção pode ser aplicada. A outra questão tem a ver, ou necessariamente, com a concessão de apoios à atividade de televisão por parte dos municípios. É importante aqui relevar que essa matéria já tem consagração legal, ou seja, atualmente é possível a concessão de apoios à atividade de televisão por parte dos municípios. O diploma, necessariamente, limita a organização de alguns serviços, impõe o princípio da publicidade, da objetividade e não discriminação e da proporcionalidade e também, tendo em conta o objetivo que é sempre as preocupações que traz este tipo de matérias, que é a questão do pluralismo, da isenção e da instrumentalização, no fundo, de um órgão político para outros efeitos, e impõe uma maioria de 2/3 das Assembleias Municipais, evitando o pluralismo. De qualquer das formas, também nos parece que, se, obviamente, os mecanismos de isenção é importante que se apliquem, também não podemos ficar, digamos, não podemos não dar algum relevo à importância que, por vezes, tem, à importância que tem, muitas vezes, no fundo, a divulgação de atividades que por este país fora passa por parte dos municípios e a sua forma de publicitação através dos órgãos de informação local. Mas é uma matéria, revamos sobre esta matéria, mas é importante dizer que neste momento a concessão de apoios existe, é possível e agora o que se põe é algumas restrições, sendo certo que poderemos abordar. Finalmente, a questão colocada tem a ver com o seguinte: relativamente à difusão de música portuguesa através das rádios, neste momento está transposta em lei uma cota de 25%. Gostaria de dizer a razão porque é que agora está transposta em lei a cota e, por outro lado, também nos desse uma informação relativamente se este 25% imposto nesta lei corresponde ou não à necessidade prática, no fundo, nos últimos anos de imposição legal relativamente à difusão de música portuguesa.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Relativamente à questão das licenças, um ponto é a exigência na transparência relativamente às alterações nas estruturas de capital e na estrutura dos direitos de voto correspondentes, e essa transparência, nos termos que já pude explicar, é um dos apanágios das propostas que fazemos. E outro ponto é a questão que ocorre no momento em que possa ter lugar uma alteração do domínio. No momento em que possa ter lugar uma alteração do domínio, diz o diploma que regula as competências da ERC que esta se compete pronunciar nos termos da lei. Lei essa, portanto, que no que diz respeito a uma solução integrativa para definir que pronúncia deve ser essa, está agora a ser apresentada quer no domínio da rádio, quer no domínio da televisão. E o que aqui se propõe é que a ERC, como entidade reguladora, se pronuncie de forma vinculativa no momento da alteração do domínio. Porquê? Porque se estamos a falar de situações que previamente foram objeto de concurso público e na atribuição da licença houve um conjunto vasto de requisitos exigíveis para que uma determinada entidade pudesse obter uma licença, parece estranho que uma alteração de titularidade para uma entidade terceira já não precisasse de ser avaliada do ponto de vista de saber se o mesmo grau de exigência, se o mesmo conjunto de pressupostos é ou não garantida, por forma a haver uma continuidade no pressuposto que fez atribuir a licença. E é esta coerência que nós pretendemos alcançar com a solução proposta. Relativamente ao artigo 35º, o Sr. Deputado já se referiu a ele, sublinhando a importância que ele tem no sentido de garantir a autonomia editorial. No que se diz respeito à exceção prevista, desde logo ocorre-me aquela que me parece a mais evidente, é a situação relativa ao direito de resposta. O direito de resposta tem uma tramitação legal, objetiva, e ocorre que quando o direito de resposta não for cumprido, a responsabilidade pelo não cumprimento do direito de resposta afeta também, digamos, a entidade proprietária, gestora, melhor dito, a entidade gestora do respectivo órgão de comunicação social. Pôs-se aqui um problema sensível. Pode uma entidade ser onerada, ser penalizada por incumprir a lei e nada poder dizer sobre a efetiva concretização desse cumprimento legal? É, portanto, aqui o exemplo típico da exceção que o Sr. Deputado pediu para ser identificada. Quanto à questão da cota da música portuguesa, bom, eu já disse, a cota atualmente é de 25% estabelecida por via administrativa. O que nós estamos a propor é que haja a consagração legal do mesmo princípio.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e dizer-lhe que eu ouvi com atenção as suas palavras em relação à necessidade de celeridade na análise desta matéria. Mas gostava também de lhe dizer que eu percebo que houve um processo eleitoral e que isso perturba de algum modo o processo legislativo, mas nós estamos a falar de uma diretiva que é de dezembro de 2007 e cujo prazo de transposição terminou em dezembro de 2009. E, portanto, obviamente não, a Assembleia da República não terá nenhum interesse em causar nenhum embaraço ao Estado português e fará o possível para, com celeridade, terminar este processo legislativo, ó, Sr. Ministro, mas eu devo dizer-lhe que às vezes o melhor apelo que se pode fazer é dar o exemplo, e nesta matéria pode-se apontar muitas coisas ao Governo, mas celeridade não é com certeza uma delas. E isto como ponto prévio. No mais, eu devo dizer que não estamos aqui a tratar, no que toca à lei da televisão, de uma mera transposição da diretiva. Estamos também a falar de aproveitar a ocasião para fazer repescagem de algumas leis e, sobretudo, alguns remendos do Governo à anterior parte da lei de consideração. Eu, nesta matéria, tinha aqui algumas dúvidas. Em relação ao Conselho de Opinião, eu penso que, postas as coisas, coroamente aquilo que se está a tentar fazer é resolver o imbróglio que está criado entre o Conselho de Opinião e o Conselho de Administração da RTP. Penso que será isso. Por acaso, devo dizer que a solução não me parece mal pensada, mas gostava de saber, em relação ao momento presente e ao imbróglio presente, aproveitava já a ocasião para lhe perguntar já agora se o Governo tem alguma posição nessa matéria, se deu alguma instrução ao Conselho de Administração da RTP nessa matéria. Gostava também de saber, eu lembro-me que na primeira audição que tive a oportunidade de ter consigo, lhe perguntei em relação a uma coisa que li no programa de Governo, que era sobre a existência de televisões comunitárias. Eu lembro que na altura tinha algumas dúvidas acerca do que era isso. Eu já agora aproveitava, verifico que este conceito não está consagrado nesta lei, o que me parece boa ideia ou não consagrar, mas já agora aproveitava para lhe perguntar se houve alguma mudança de opinião no Governo, também nesta matéria. E no mais, em relação ainda à lei da televisão, no que toca aos municípios, Sr. Ministro, compreendendo que tentou aqui, digamos, consagrando a hipótese de haver apoio por municípios, mas limitando à existência de 2/3, eu gostava de lhe chamar a atenção para uma coisa. A maneira como está formulada esta disposição parece-me que abre a porta a que este apoio, esta concessão de apoios, não seja feita, digamos, pelas câmaras propriamente ditas, mas que possa ser feita por empresas municipais, por fundações, por participadas, por todo um universo de entidades que gravitam à volta das câmaras e que não estão sujeitas ao mesmo tipo de controle legal, sobretudo pela Assembleia Municipal. E eu acho que, havendo a formulação do não poder fazer-se direta ou indiretamente, eu acho que, no mínimo, seria boa ideia construir uma formulação deste género, sob pena de nós termos uma malha legislativa que parece muito apertada, mas que depois, na prática, abre a porta a todo tipo de apoios e financiamentos. Quanto à lei da rádio, eu gostava de lhe perguntar aquilo que disse sobre a cota. Eu percebo que na prática o que está a fazer é consagrar na lei aquilo que foi a prática administrativa do Governo de fixar por portaria, mas na realidade fica fechada a hipótese de haver uma portaria a fixar uma cota mínima superior a 25%. Eu pergunto-me se isto será sensato, tendo em conta que esta lei é relativamente recente e, aliás, resultou aqui de um consenso parlamentar, que foi amplamente discutido na altura. Eu pergunto-me se será sensato estar nesta altura a modificar. Estas coisas eu acho que às vezes nós precipitamos e depois acabamos por ter que estar de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos a fazer modificações. No mais, eu gostava também de chamar a atenção que aquilo que diz o artigo, o 43º, depois, curiosamente, quando li, fiquei com dúvidas sobre se ia acabar a fixação por portaria ou não, mas penso que ele também terá que ser reformulado, dizendo que a cota mínima não é fixada nos termos do número 1, é fixada no número 1, não é nos seus termos. E mais, eu também reparei que acabou a cota de mínima para música recente. Eu pergunto-me se, ao fazer a comparação com a legislação atual, com a Lei 7 de 2006, está fixada uma cota para música recente que nesta nova lei da rádio não aparece. Eu pergunto-me se foi esquecimento ou se é exatamente isto que se pretende. Quanto à norma transitória, eu gostava...
Pedi-lhe concluir, Sr. Deputado.
Concluo já, é só mesmo sobre a norma transitória. Eu penso que isto não é realmente uma norma transitória. Isto é uma disposição de entrada em vigor, porque na realidade a norma vai ficar para sempre. Aquilo que basicamente acontece é que haverá um regime que se aplica às situações já constituídas e este regime novo que se aplica apenas às situações a constituir. Eu pergunto também se acha que faz sentido a existência paralelamente de dois regimes. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Meireles. Relativamente à celeridade do calendário, são argumentos com argumentos. Eu acho que da parte do Governo fomos muito diligentes. Fizemos todo um processo de consulta prévia que levou o seu tempo. Adequámos o calendário do Governo aos outros calendários e sabemos bem quais foram as prioridades com que a Assembleia da República tem estado confrontada até ao momento e apresentámos ainda no decurso da primeira sessão legislativa. Peço a compreensão aos senhores deputados para um calendário que, não sendo ideal, é o possível e reconheço inteiramente que, se for esse o vosso entendimento, na especialidade haverá certamente tempo para dilucidar muita das questões de um e de outro dos diplomas. No que diz respeito à questão do Conselho de Opinião, senhora deputada, é como diz, eu creio que a solução que aqui é apresentada é uma solução não só tecnicamente mais execuível, claramente mais execuível do que a anterior, evita qualquer risco de contencioso na articulação entre o Conselho de Opinião e a administração da RTP e garante uma, digamos, preponderância num critério estabelecido pelo Conselho de Opinião, reconhecendo o Conselho de Opinião o órgão com características plurais, representativo da sociedade, em melhores condições justamente para poder fazer opções em matéria de escolha do provedor. Mas sobre a solução concreta respondo muito diretamente à pergunta da senhora deputada. O Governo não deu qualquer instrução, nem ao Conselho de Administração, muito menos ao Conselho de Opinião, para definirem qualquer proposta ou estabelecerem qualquer critério na escolha relativamente aos provedores. Não deu, nem tinha que dar. Coisa diferente foi eu ter a oportunidade de ser informado por parte do Conselho de Administração, ser informado por parte do Conselho de Opinião e ser até informado por uma das personalidades envolvidas, digamos, no processo de indigitação, relativamente à versão que cada um teve a face ao impasse, pelo menos até ao momento, a que chegou nesse processo de escolha. Nenhuma influência, nenhuma intervenção, nenhuma instrução foi dada da parte do Governo. E quanto ao mais, repito aqui aquilo que já disse numa anterior reunião da Comissão de Ética. Não me agrada mesmo nada que uma escolha que devia resultar de uma solução de colaboração institucional entre Conselho de Administração e Conselho de Opinião tenha que ser dirimida, se é que vai ser dirimida, numa lógica de contencioso judicial. Essa parece-me a pior das soluções, mas emito aqui, enquanto opinião, não tento também sobre isso, dado qualquer tipo de instrução para qualquer tipo de comportamento em concreto, fosse no âmbito do Conselho de Opinião, para o qual manifestamente não tenho competência, ou fosse mesmo para o Conselho de Administração, cuja autonomia na definição da regulação deste ponto respeito inteiramente. Mas não tenho que também omitir qual é a opinião que eu próprio tenho sobre o tema. Quanto à questão das televisões comunitárias, de facto não há nenhuma regulação explícita nesta proposta de lei, mas sublinho que a matéria dos órgãos de comunicação social comunitários é uma matéria que vem a ser objeto de recomendações do Conselho da Europa e, portanto, faz sentido que passe a haver uma atenção crescente sobre o significado dessas mesmas recomendações. Pergunta ainda se outras entidades que gravitem à volta dos municípios poderão financiar as rádios e eu aí respondo-lhe com toda a clareza, senhora deputada, se a solução normativa tal como está apresentada não se afigurar à Assembleia da República suficientemente blindada, então eu próprio recomendaria que a jurisprudência das cautelas a clarificasse inteiramente no sentido de não permitir qualquer outra forma indireta de financiamento.
Sr. Ministro, pelas minhas notas, ainda tinha aqui, quanto à cota da música portuguesa, eu acho que o Sr. Ministro, no fundo, já respondeu.
Mas já agora, Sr. Presidente...
O artigo 43 da rádio, a cota da música recente, e depois uma clarificação sobre o prazo do artigo 85.
Bom, sobre a questão da cota da música, é preciso clarificarmos um ponto. O facto de se estabelecer na lei a cota mínima dos 25%, não impede nenhuma rádio de emitir música portuguesa claramente acima disso. Portanto, a questão não se coloca. É apenas a garantia legal, em sede legal, do patamar mínimo. A verdade é que, tendo hoje a lei a possibilidade do patamar mínimo ser elevado acima dos 25%, nunca o foi. E nunca o foi porque da avaliação e da consulta feita às condições de emissão da música portuguesa no quadro das emissões de música em geral, foi entendido que uma exigência superior a esta seria desproporcionada e, portanto, não é por acaso que nunca tal ocorreu. A senhora deputada anotou e bem que foi retirado da proposta normativa a exigência depois de uma segunda cota quanto à percentagem para a emissão de música mais recente. E isso foi retirado por uma razão que nós ponderámos do nosso lado, certamente a Assembleia voltará a ponderar do seu, que é acharmos que isso é um excesso de regulamentação e que o melhor é deixar a autonomia dos operadores, justamente no quadro de emissão do patamar de música portuguesa, qual a música portuguesa que entenda oportuno emitir. Se outro for o critério da Assembleia, a Assembleia dirá. Sobre o tal artigo que vem com o epígrafe de disposição transitória. Bom, ó senhora deputada, talvez se possa repensar se a epígrafe é tecnicamente correta, mas eu já disse qual era o propósito. Era de salvaguardar situações existentes à data de entrada em vigor da lei. Isso não configura propriamente uma dualidade de regimes. Configura apenas, e muitas outras leis em muitas outras circunstâncias o fazem, o reconhecimento de que uma determinada situação constituída e constituída ao abrigo de disposições legais que no passado a não impediam, deve ser reconhecida justamente em atenção ao significado da, digamos, da constituição dessa mesma situação. Foi esse o propósito do Governo, os senhores deputados ponderarão se esse propósito vos parece o adequado.
Por último, dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu faria apenas algumas observações genéricas quanto à proposta de lei da rádio e da televisão, começando pela questão da lei da rádio. Dizer que, desde logo, entendemos que é preocupante as premissas que levam à apresentação desta proposta de lei definirem-se e basearem-se em critérios do ponto de vista do reforço empresarial do setor e nem uma palavra ter nestas premissas iniciais no que diz respeito à garantia do serviço público de televisão, do serviço público de televisão e de rádio também. Dizer que nos preocupa, aliás, da última presença do Sr. Ministro, quando da sua audição regular nesta comissão, o Sr. Ministro anunciou que tinha sido nesse mesmo dia a saída da resolução do Conselho de Ministros relativamente a esta lei e na altura tive a oportunidade de lhe colocar esta preocupação, mas perante a constatação em texto de lei não posso deixar de referir que nós entendemos que é muito preocupante, independentemente das garantias que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares já nos deu, é muito preocupante da parte do Partido Comunista Português o fim da referência explícita ao serviço público de radiodifusão prestado por um operador de capitais públicos. O facto desta expressão objetiva ter sido retirada da proposta de lei, isto preocupa-nos e, de facto, temos receio que possa, de alguma forma, abrir portas a que se caminhe no sentido da privatização destes serviços. Dizer ainda que, no que diz respeito às premissas de profissionalização do setor, de reforço da capacidade de adaptação às regras de mercado, nós entendemos que, se fosse de facto este o objetivo primeiro do Governo, não entendemos como é que isto pode combinar com a falta de profissionalização dos profissionais. Passo o pleonasmo. Porque, de facto, não pode haver uma palavra de profissionalização do setor, de adaptação às leis do mercado, e depois desperdiçar a profissionalização e a qualificação profissional dos jornalistas e dos outros trabalhadores do setor, enquanto diz que pode recorrer a outros colaboradores, e entendemos que, de facto, isso pode colocar em causa a qualidade não apenas das rádios locais, mas, sobretudo, da informação, do pluralismo, da diversidade, do objetivo que rege o serviço público de televisão e de rádio, bem como o serviço também prestado pelas rádios locais. Dizer ainda que nós... não é a primeira vez, aliás, não é apenas este Ministério que avança neste caminho, da modernização ser sempre feita à custa da degradação das condições de trabalho dos trabalhadores do setor. Porque, de facto, nós entendemos que abdicar do princípio da importância de ter jornalistas neste trabalho e não colaboradores, porque nós sabemos que colaboradores pode, e aliás, o Sr. Ministro fez referência a isso, podemos não estar a falar efetivamente de jornalistas, nós entendemos que é um passo preocupante e que, de facto, deve merecer uma reflexão por parte do Governo, porque pode mesmo colocar em causa os objetivos finais do direito a uma informação livre, pública, rigorosa e isenta. Dizer ainda que, no que diz respeito à transparência da titularidade, entendemos que há aspectos que são importantes e que o Governo avança nessa matéria, mas entendemos que ainda assim não podem ser razão, nem podem ser argumento para justificar, entre aspas, novas formas de colaboração e partilha de recursos, que é o que faz parte do texto da lei. E, portanto, entendemos que o princípio do respeito pelos direitos fundamentais dos trabalhadores deste setor deve ser respeitado e que não pode nunca justificar ainda mais a exploração e o acentuar da degradação das suas condições de trabalho. Dizer ainda que temos muitas dúvidas e preocupações sérias quanto à questão dos aspectos relacionados com a concentração, ainda mais quando nós entendemos que é inadmissível, em muitos casos, avançar na proposta que o Governo aqui avançou. E bem pode vir o Governo com o argumento de que o PCP e os outros grupos parlamentares têm muitas reservas contra a concentração da propriedade. Eu posso-lhe mesmo dizer que esta proposta de lei avança mesmo na legalização da concentração. E o Sr. Ministro vem-nos dizer da celeridade do processo da transposição de uma diretiva. Acontece é que, se nós estivéssemos distraídos quanto ao discurso do Sr. Ministro, quase diríamos que à boleia da diretiva vem uma coisa tão importante como a lei da concentração e a legalização da concentração.
Sra. Deputada, peço-lhe que conclua.
Eu concluo já, Sr. Presidente. E, de facto, nós entendemos que isso é um aspecto muito, muito gravoso. Dizer ainda que... no que diz respeito, até há pouco ouvir o Sr. Ministro e até mesmo o Sr. Deputado João Serrano a falar da questão dos conselhos de redação, quase me dá uma alegria muito grande pensar que o projeto de alteração ao Estatuto do Jornalista apresentado pelo PCP tem todas as condições de baixar esta comissão para ser discutido na especialidade, porque ouvi-lo falar da importância dos conselhos de redação, do reforço das competências do conselho de redação, quase nos diz que temos possibilidade de poder discutir isto na especialidade, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível para aprovar esse diploma e nós entendemos que seria, de facto, muito importante. Dizer apenas muito rápido, no que diz respeito ao Conselho de Opinião, nós entendemos que as alterações são positivas e, portanto, é um aspecto que entendemos positivo. No que diz respeito a um aspecto que era uma dúvida que lhe gostaria de colocar, que se prende com o atentado à liberdade de informação, compreendendo a especificidade própria da lei da televisão e da lei da rádio e atendendo a que a coima prevista difere...
Sra. Deputada, peço que conclua.
Difere do que diz respeito ao estatuto do jornalista, não é? Nós aqui fazemos... O Governo faz referência e mantém os 2 anos de prisão e multa até 240 dias. A minha pergunta é de facto uma dúvida sincera, é o porquê é se entende que de facto as consequências do ponto de vista do atentado contra a liberdade de informação na televisão tem objetivamente dimensões e consequências mais gravosas, não é? A última análise e o mesmo da rádio, ou se o Governo está disponível para rever a pena no que diz respeito ao estatuto do jornalista e, de uma forma mais genérica, o atentado à liberdade de informação. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sra. Deputada Rita Rato, ou eu não a percebi bem, ó, Sra. Deputada, disse uma coisa e seria a última pessoa nesta sala de que eu esperaria ouvir tal coisa, que é o seguinte. Quem foi a Sra. Deputada, a relatora das audições havidas no âmbito da Comissão de Inquérito acerca do tema da liberdade de expressão? Das audições, disse eu. Então, se disse Comissão de Inquérito, enganei-me. Das audições. E eu julgo constar das conclusões desse relatório digamos, promoção ao Governo no sentido de legislar justamente em matéria de não concentração. E as soluções que são apresentadas na revisão da lei da televisão, no que diz respeito à transparência e à não concentração, são decisões que são exatamente isso. Garantia da transparência, garantia da não concentração e garantia de um papel efetivo ao regulador. Se a senhora deputada Rita Rato vem assumir do lado do PCP, é porque isso, do lado de outros, eu talvez consiga compreender, vem assumir do lado do PCP, que é muito gravoso apresentar estas soluções em matéria de transparência e não concentração, a senhora deputada Rita Rato está a fazer um inestimável serviço aos objetivos de certa direita político-partidária que vai combater estas medidas e nós sabemos porquê. Que o PCP se coloca ao lado deles é que vai ser uma coisa extraordinária de ver se é essa a sua posição. Portanto, senhora deputada, ou eu a compreendi mal, e se a compreendi mal não tenho problema nenhum em pedir-lhe desculpa por ter compreendido mal, ou então a compreendi bem, mas nesse caso a vossa posição é extraordinária. É serem contra medidas que asseguram claramente a transparência, que asseguram claramente o princípio da não concentração e que asseguram claramente o papel do regulador no que diz respeito às transferências de titularidade. Vamos ver se é essa a posição do PCP. Eu fico com grande expectativa para compreender melhor. Quanto ao âmbito do serviço público, a verdade é que o âmbito do serviço público sai reforçado nestas propostas, senhora deputada. Chamo-lhe a atenção, por exemplo, ao artigo 48º, na proposta da Lei da Rádio, que tem todo um artigo desenvolvido relativamente às regras para a concessão do serviço público de rádio e à importância do contrato de concessão para estabelecer os conteúdos do serviço público de radiodifusão. Não tem, portanto, razão a senhora deputada ao imputar omissão de preocupação e até de normatividade na proposta no que diz respeito precisamente ao serviço público de radiodifusão. Quanto à sua alegação de que foi retirada da lei da televisão uma referência à natureza em concreto do operador, senhora deputada, não retirámos coisa nenhuma. Não alterámos a lei tal como ela existe. É coisa completamente diferente. E essa imputação de retirada que a senhora deputada agora referiu foi uma alteração da lei da televisão ocorrida em 2003. Em 2003. Portanto, senhora deputada, na proposta de lei que o Governo apresenta, eu estou-lhe a falar agora da lei da televisão, porque a lei da rádio já comentei há pouco. Não alteramos em nada a matéria que diz respeito à definição do serviço público de televisão. Quanto à profissionalização, e portanto quanto à profissionalização dos jornalistas, a senhora deputada refletiu sobre o tema no quadro das rádios e das rádios locais, eu volto a sublinhar o seguinte e o risco das opiniões contraditórias. Há uma opinião que diz assim: ter colaboradores devidamente credenciados é indispensável para que as rádios locais tenham viabilidade. E exigir que 50% dos serviços noticiosos fiquem a cargo de jornalistas é uma exigência desproporcionada. Há os que dizem isto. A senhora deputada diz o contrário. Diz que garantir que 50% dos serviços noticiosos sejam necessariamente a cargo de jornalistas, ainda que se admita nos outros 50% a possibilidade dos colaboradores credenciados, é uma cedência à possibilidade dos colaboradores credenciados poderem ter esta função nas rádios locais. Eu não digo uma coisa nem outra. Acho que esta solução é equilibrada, na defesa da posição dos jornalistas, que vai muito mais além do que aquilo que atualmente ocorre, senhora deputada, vai muito mais além do que aquilo que atualmente ocorre, sem embargo de tomar devida nota de que a importância dos colaboradores locais é da maior importância e não pode ser igualmente desvalorizada. E que a solução final deve ser uma solução equilibrada, como propomos. Quanto à questão do Conselho de Opinião, registei a sua opinião favorável, e quanto à questão do regime, digamos, sancionatório, na articulação entre esta proposta e dos estatutos de jornalistas, Senhora Deputada, eu irei analisar essa questão com mais cuidado.
Eu dou a palavra à Senhora Deputada Rita Rato só para fazer uma pequena precisão, pelo que percebi, faça favor.
Senhor Presidente, não é uma pequena precisão, é defesa da honra.
Então faça favor à mesma, pedir que fosse breve.
Obrigado, Senhor Presidente. Eu creio que é muito infeliz da parte do Senhor Ministro alegar e fazer um conjunto de afirmações de que o PCP está aqui a fazer serviço, e foi esta a expressão utilizada pelo Senhor Ministro aos partidos da direita, quando acaba de aprovar um conjunto de medidas com o PSD. E, portanto, o senhor Ministro de Assuntos Parlamentares, creio que merecem os deputados desta Assembleia da República mais respeito perante o Governo e, portanto, independentemente das concessões ideológicas e do percurso que cada um faça, eu creio que não fica bem e não lhe admito que diga que eu faço um serviço, eu, pessoalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, aos partidos da direita, independentemente das justificações que apresenta ou não relativamente às propostas que entendemos necessárias. E, portanto, creio que fica mal e creio que não é correto da parte do Governo vir à Assembleia da República com este conjunto de alegações e de afirmações para os deputados da Assembleia da República. Creio que o princípio das relações deve ser o da educação e da cordialidade, independentemente das diferenças ideológicas que nos separam e, portanto, é este o princípio do respeito com que eu sempre tratei o Sr. Ministro e com que existe ser tratado. Obrigado.
Senhora Deputada, chamo só a atenção, não lhe terei a palavra, mas chamo só a atenção que, do meu ponto de vista, o Sr. Ministro não faltou minimamente à educação, não teve falta de educação no tratamento pela Sra. Deputada. Uma coisa é o debate de natureza política, outra coisa é o debate ou ofensas de natureza pessoais. Nesse campo, não houve da parte do Sr. Ministro, do meu ponto de vista, o mínimo, não há o mínimo reparo a fazer àquilo que o Sr. Ministro disse. O Sr. Ministro fez, pode ter sido duro, mas foi do ponto de vista estritamente político. De qualquer maneira, dou a palavra ao Sr. Ministro, porque senão, de outra forma, obviamente, não deixaria eu próprio, como é a minha obrigação, de ter tirado a palavra e ter feito um reparo ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro, de qualquer maneira, tem a palavra para explicações, querendo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Rita Rato, permita-me que, enfim, beneficie do comentário que o Sr. Presidente fez para lhe sublinhar o seguinte: não há nenhuma falta de consideração em relação à Sra. Deputada. Há uma observação que é a seguinte, por contraponto ao que foi dito hoje, e eu recordo-lhe que neste início de reunião o Sr. Deputado Agostinho Branquinho tinha acusado as orientações em matéria da regulação como sendo tributárias de uma concessão salazarista. E eu tive a ocasião de explicar aqui que as preocupações relativamente à definição de uma solução que não permita a concentração e que, associado a isso, as regras sobre a transparência são, digamos, um corolário resultante da própria Constituição. Citei, aliás, aqui o artigo 38º da Constituição. E o que lhe disse em resposta a si foi o não ter possibilidade política de compreender que quando precisamente o Governo introduz, através desta proposta, o princípio da transparência, o princípio da não concentração e o princípio do controle das situações de alteração de titularidade com intervenção do regulador, a Sra. Deputada considera que a introdução destas normas revela um aspecto muito gravoso na proposta de lei que o Governo fez. Foi nesse sentido que aludi, é que se essa for realmente a posição do PCP, do meu ponto de vista ela é objetivamente um tributo a uma certa orientação de direita, que neste aspecto pelo menos eu não esperaria ver da parte do PCP. Mas enfim, eu já vi tanta coisa, espero com expectativa de ver se realmente essa é a vossa posição final, porque na alegação que a Sra. Deputada acabou de fazer, afinal, não alterou a sua posição inicial e portanto eu afinal tinha compreendido bem.
Bom, eu tenho só aqui um pedido para fazer um pedido ao Sr. Ministro da parte do Sr. Deputado Agostinho Branquinho e depois encerrávamos os nossos trabalhos. Sr. Deputado, eu pedi que fosse breve, porque o Sr. Ministro também
breve,
tem compromissos.
Eu também tenho uma reunião do Grupo Parlamentar, é muito breve. Sr. Ministro,
Eu gostava, se fosse possível, se o Sr. Ministro nos dissesse, na sequência da intervenção do deputado João Serrano, quais foram os subsídios que as autarquias locais deram às TV locais, que é aquilo que está previsto na lei, nos últimos 3 anos. E já agora, Sr. Ministro, pedir-lhe também, se não acha anormal, que 3 anos depois ainda não tenhamos o espectro das televisões locais definido. E a pergunta em concreto que eu lhe queria fazer sobre o seu comentário é o seguinte. O Sr. Ministro falou sobre a concentração, aliás... Não é subverter.
Oh, Sr. Deputado, ainda estamos... Sr. Deputado, eu dei a palavra para fazer um pequeno pedido ao Sr. Ministro e, portanto, deixe terminar a...
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa. O Sr. Presidente do Ministro dos Trabalhos, não há aqui subversão nenhuma porque eu calmo.
Sr. Deputado, eu peço-lhe que termine a pergunta, o pedido que estava a fazer ao Sr. Ministro e não que entremos em debate porque quem gera aqui o debate sou eu. Portanto, peço-lhe que termine o pedido ao Sr. Ministro. Depois, se quiser falar com o Sr. Deputado, João Serrano falará depois.
Sobre o problema da concentração da televisão, Sr. Ministro, eu disse que a concepção que o Governo tem é uma concepção salazarista, mas eu acrescento, para além de salazarista, é gonçalvista, porque eu gostava que o Sr. Ministro me dissesse se a Constituição...
Oh, Sr. Deputado Agostinho Branquinho, isso já é um comentário à resposta do Sr. Ministro, não é um pedido novo. A primeira parte é um pedido novo e, portanto, com toda a franqueza, Sr. Deputado, ouça-me, por favor. Sr. Deputado pediu uma palavra para fazer um pedido suplementar ao Sr. Ministro. Agora não está já a fazer um pedido suplementar, está a comentar a resposta do Sr. Ministro. Isso é uma segunda ronda.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente no início dos trabalhos disse que no final, se necessário, o Sr. Ministro tivesse tempo, havia possibilidade de se fazer 2 ou 3 perguntas ao Sr. Ministro. É nessa prerrogativa que estou. Se não há tempo, Sr. Presidente, eu calmo. Não tenho dúvidas nenhuma sobre essa matéria.
Sr. Deputado, não vale a pena mistificar as questões. Eu não disse isso. Eu disse que se fosse possível fazer só numa ronda, fazíamos numa ronda. Se fosse só uma segunda ronda, havia uma segunda ronda. A questão que eu estou a colocar agora é que o Sr. Deputado não pediu uma segunda ronda. Porque se pedir, eu tenho que dar a todos a oportunidade. Tem que dar a todos. O Sr. Deputado, o que me pediu foi para fazer um breve pedido ao Sr. Ministro para terminar as questões. Se o Sr. Deputado entra em comentários à resposta do Sr. Ministro à primeira ronda, estamos na segunda ronda e eu aí, por razões de igualdade, tenho que dar a palavra a toda a gente. É só essa a questão. E, portanto, são questões diferentes, Sr. Deputado. São questões diferentes. É verdade que se os Srs. Deputados quiserem a segunda ronda e o Sr. Ministro tiver disponibilidade, entramos na segunda ronda. Mas são questões diferentes.
Ó Sr. Presidente, então é assim. A questão que eu tenho que colocar tem a ver com a resposta do Sr. Ministro. Se o Sr. Presidente entender que deve haver segunda ronda, eu estarei aqui para colocar a questão. Essa é a minha obrigação enquanto deputado.
Pergunto, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro se tem disponibilidade de tempo para ficar aqui mais alguns minutos. E pergunto aos Srs. Deputados se pretendem colocar segundas questões.
O Sr. Presidente, eu peço desculpa, é assim. A última coisa que eu queria era que ficasse a ideia de que eu não estaria disponível para responder a perguntas. Mas também quero confessar à Comissão que, tendo sido informado de que o período de intervenção seria entre as 11 e o meio-dia, assumi um compromisso indeclinável em relação ao qual já estou, aliás, bastante atrasado. Eu responderia brevemente se fossem questões breves. Pedindo muita compreensão também para as dificuldades dos meus compromissos.
Eu pergunto aos Srs. Deputados se alguém deseja colocar alguma questão suplementar ao Sr. Ministro. Então eu vou deixar o Sr. Deputado Agostinho Branquinho terminar, pedindo que seja muito rápido, e depois darei a palavra à Sra. Deputada Rita Rato e depois ao Sr. Ministro e à Sra. Deputada Catarina Martins e encerra-se as questões. Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Então a questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro tinha a ver com o problema da concentração. O Sr. Ministro ficou preocupado, ou levantou alguma questão, sobre ter dito sobre a concepção salazarista na concentração da televisão. Eu digo-lhe que essa concepção salazarista adiciona uma concepção gonçalvista. E a pergunta em concreto que eu lhe queria colocar, Sr. Ministro, é o seguinte. O Sr. Ministro só acha que há problemas de concentração para os privados? Porque o Sr. Ministro disse, os atuais limites à concentração são 40%. Se são 40%, o senhor tem em Portugal, nos 4 canais, tem 2 que são públicos. E então aí não há um problema de concentração? Sr. Ministro, para isso, o que é que responde? Só há problemas de concentração e de pluralismo para os privados e para o operador de serviço público de televisão? Não há também aí problemas de concentração?
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio não ter ouvido a resposta do Sr. Ministro à questão colocada pelo Sr. Deputado João Serrano e também gostaria de colocar uma questão no mesmo sentido e por isso a repetia. No artigo 35, número 7 excepciona-se a audição do Conselho de Redação sobre determinadas situações. A questão muito concreta que lhe gostaria de colocar era se nos poderia criteriar em quais situações seria dispensada a audição do Conselho de Redação. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Por último, a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu só pedi a palavra uma vez que havia a possibilidade de fazer a segunda ronda, porque há uma pergunta minha que não ficou respondida, eventualmente porque eu não a coloquei bem. Tem a ver com o artigo 35, sobre a responsabilidade e a autonomia editorial. A minha pergunta é, tendo em conta que o número 2 desse artigo se refere ao responsável pela informação, mas o número 4... quando fala da demissão desse responsável ser da competência do operador de televisão, fala do responsável pelo conteúdo informativo, usa uma formulação diferente. Eu quero saber se estamos na mesma a falar do número 2, do responsável pela informação, ou se pode estar em causa o operador demitir diretamente jornalistas ou editores.
Sim, Sr. Deputado, agradeço e dou então a palavra ao Sr. Ministro para responder a estas questões colocadas pelos três senhores deputados que quiseram intervir na segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, começando pela questão do Sr. Deputado Agostinho Branquinho. O Sr. Deputado Agostinho Branquinho pode utilizar as expressões que quiser, mesmo as mais infelizes, para criticar aquilo que é um trabalho de tentar concretizar em lei não só o espírito como a normatividade da Constituição da República Portuguesa. Mas não deixa de ser curioso que o Sr. Deputado, a propósito das preocupações sobre a não concentração, venha comparar, digamos, a intervenção dos particulares com o serviço público. O Sr. Deputado deveria saber que vive numa civilização democrática, nomeadamente no âmbito do Conselho da Europa, e também relativamente às posições da União Europeia nestas matérias, segundo a qual, e não apenas, portanto, entre nós, o serviço público tem uma justificação, é servir a diversidade. O serviço público, por natureza, é um serviço que visa servir a diversidade, sendo que todos os documentos internacionais sublinham que se há razão para existir serviço público, é servir a diversidade. E, portanto, a dimensão do serviço público nunca é pensada em função de saber se ela é ou não uma expressão de concentração ou de não concentração. Ela é pensada para saber em que termos é que ela deve servir exatamente esse objetivo de serviço público. Quanto à senhora deputada Rita Rato, relativamente ao artigo 35, e depois a senhora deputada Catarina Martins também invocou a questão do artigo 35, no que diz respeito à exceção, a exceção não é em relação a intervir ou não intervir o Conselho de Redação. A exceção, neste ponto, é em relação a saber se os responsáveis da gestão, e não apenas os responsáveis pelos cargos de direção e de chefia, podem ter alguma intervenção relativamente aos conteúdos. A regra geral é não podem. E a exceção só se a lei o justificar. E o exemplo que eu há pouco dei é, por exemplo, o caso do exercício do direito de resposta. O não cumprimento das regras em relação ao exercício do direito de resposta penaliza os órgãos de gestão da empresa de comunicação social. E o dilema com que estamos confrontados é saber se uma entidade pode ser penalizada na lei e não ter nenhuma faculdade legal de poder intervir para evitar ser penalizada. E, portanto, é em situações estritas dessa natureza, expressamente previstas na lei, que a exceção se coloca e não para quaisquer outras. A senhora deputada Catarina Martins colocou uma questão que, se lhe vos parecer na especialidade, deve ser totalmente clarificada a favor do seguinte sentido. A regra é que os responsáveis de gestão de nenhum modo podem, digamos, intervir no que diz respeito a dar orientações, não apenas sobre o responsável pelo conteúdo da informação, e muito menos por todos aqueles que depois, no âmbito das redações, exerçam as funções editoriais. É óbvio que esse é o espírito da norma, não podia ser outro.
Oh, Sr. Ministro, ficou só a faltar, Sr. Ministro, se o Governo tem conhecimento de alguns apoios nos últimos anos às TVs de natureza local?
Bem, tanto quanto sei eu e creio que sabem todos, não há televisões locais até ao momento, ainda não foi definido o quadro de frequências que permitam vir a sustentar concursos para a abertura das televisões locais e, portanto, obviamente também não houve subsídios em relação a uma atividade que não existe.
Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Srs. Deputados. Chegamos ao fim da nossa audição. Agradeço, em nome da Comissão, ao Sr. Ministro a disponibilidade para ter aqui partilhado connosco não só a apresentação como pedidos prévios de esclarecimento, sendo certo que, ao longo deste processo legislativo, que é politicamente relevante, o Sr. Ministro, porventura, poderá vir a ser chamado a colaborar connosco durante mais tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Presidente.
Estão encerrados os nossos trabalhos.